Então nós vamos estudar sobre cristologia, vamos falar sobre Jesus, estudar a sua personalidade, sua obra, e vamos agora inicialmente tratar a pessoa de Cristo a partir dos seus nomes, dos títulos aos quais ele recebeu. O primeiro nome, Jesus. O que significa Jesus, gente? O que, que significa Jesus?
Salvador.
Vamos lá, né? O nome Jesus em português é a tradução do nome em aramaico Yeshua. Aramaico, tá? Se fosse hebraico, seria isso aqui, ó. Yehoshua. Que tem o mesmo significado. Deus é salvação.
Pastor, o aramaico e hebraico um dialeto da região e o outro é a língua do povo, como é que é essa questão?
O que que acontece? O pessoal faz muita confusão e fala assim: ah, o hebraico é o idioma e o aramaico é um dialeto. Nada disso. O aramaico é um idioma mais antigo que o hebraico. O que a gente pode falar assim, costumeiramente, é o seguinte: quando o povo de Israel, o povo hebreu, entrou na terra de Canaã, que língua que o povo lá falava? Cananeu, que também pode ser conhecido como aramaico. O povo hebreu entrou na terra, teve contato com aquele idioma deles, e a partir do idioma deles criou um próprio, que é o hebraico. Então o hebraico, ele é um idioma que nasceu do aramaico. E não o contrário. Então são dois idiomas. Tanto é que o hebraico, ele utiliza as mesmas letras do aramaico. As mesmas letras.
Qual é aquele que só tem as
vogais? Que não tem vogal?
É o hebraico.
O aramaico também.
Na tradução
saiu. Vou mostrar para vocês por quê. O que que acontece? É como se a gente pegasse o português do Brasil e o português de Portugal. Parece ser o mesmo idioma, mas não é. A construção gramática é bem, bem diferente. A forma de expressar, significado de palavras, né?
Tentaram
fazer a tal da reforma ortográfica para unificar, mas não tem jeito.
Sim, essas reformas são feitas.
E assim. E reforma não muda o significado, né? Então, quanta bobeira menino de escola faz por causa do significado de palavra, né? Você vai lá em Portugal, o que aqui a gente chama de fila, lá você chama de bicha. Assim, a mesma palavra, mas tem significado totalmente distinto. Porque o idioma, apesar de a gente falar que é português, não é outro. É outro. No Brasil é assim, gente. Dependendo do lugar, você fala uma coisa e o pessoal não entende. É regional. Aqui você está falando de dois idiomas que utilizam o mesmo alfabeto, as mesmas letras. O Dodô perguntou, né? Vou apagar aqui. Ah, mas o hebraico não tem vogal, tem não. O hebraico são 22 consoantes. E o aramaico também. A questão é que no século 8 depois de Cristo, eles inventaram uns sinaizinhos. Porque imagina você ler uma palavra sem vogal, só com consoante. Um pouquinho, né? O que é isso aqui? Que palavra é essa?
Bico, boca.
Bico, boca.
Pode ser bucho.
Bucho não, faltou H. Beijo. O que mais?
Beca.
Beca, baco. Você só vai dar conta de ler isso aqui numa frase se você conhecer qual é a palavra aqui. O hebraico era isso aqui, gente. Isso perdurou.
Uma
né?
Porque frase, talvez, né, você consiga dar um significado. Mas...
Então, assim, você imagina, o hebraico é um idioma que nasce no ano 1000 antes de Cristo. 1000 antes de Cristo, na época do rei Davi. Foram inventar os sinaizinhos que iam dar o sentido de vogal no ano 800 depois de Cristo. Então, o pessoal ficou 1800 anos lendo o que eles sabiam. Se não inventa o sinal, provavelmente a gente não lê a Bíblia hoje.
Mas
quando
você sabe, um sinalzinho significa o quê? Um pontinho?
Aí assim, é o hebraico lá, por exemplo. Vamos pegar aqui o Yeshua, né? Seria isso aqui, ó. Cuidado, isso aqui é isso aqui mesmo, tá? É isso aqui mesmo. Isso aqui é Yeshua.
Que é isso?
É. Essa letrinha aqui, ó, isso aqui é o Y. Esses dois pontos aqui embaixo é a vogal E. Esses dois pontos aqui. Isso aqui é o SH. Isso aqui é a letra U. Esse risco aqui embaixo é a vogal A. E essa letra é um H.
Nossa, não entendi nada.
Então, isso aqui, ó, que é vogal, gente, olha, que eles inventaram. Ajudou muito, se você não souber também, não adianta nada não. Então, só lia quem sabia, gente. Por isso que o pessoal fica assim, por que a gente não consegue saber exatamente a pronúncia do nome de Deus lá, o original? Até que eu coloquei ontem ali, né? São essas letras aqui, né? Não tinha vogal. A lei falava que você não podia tomar o nome de Deus em vão. Então ninguém lia o nome de Deus. Uma palavra que você não lê ela 1000 anos, 1800 anos, você não vai saber o som dela, não. Então isso aqui, toda vez que aparece isso aqui na nossa Bíblia, a nossa Bíblia põe assim, ó, Senhor. A gente normalmente lê isso aqui como Jeová, Iavé, Javé. Porque não, isso aqui seria um Y, um H, um V e um H.
Essa terceira aí não parece a primeira?
Parece, só que essa é curtinha e essa aqui é comprida. Esse é um Y, um V. É. Isso aqui seria o nome de Deus. Por isso que dá Yahvé, né? O pessoal vai ter que colocar vogal mesmo. Aonde tira J? Essa letrinha Y aqui do hebraico, ela é traduzida como J, igual o Yeshua é traduzido por Jesus. Então, assim...
O pastor, é...
Então, não sai da aula de hebraico.
Que você canta Yeshua não é errado.
Não, aqui não, não, aqui é o
Yeshua, deixa eu só fazer uma... Não, apaga.
Ah.
Yeshua tem as mesmas letras que tem no nome de Deus.
Não, ah, só duas.
Põe as letras
lá. Só duas.
Escreve.
Aqui, ó, é o Y, H, V...
Faltou. Olha aí, tem. As
mesmas
letras
que tem
no nome de Deus tem
Yeshua.
É só
essa? Não. E essa. Aqui não tem o V.
Ah, tá.
Aqui não é o não, é V,
ué. É V, V, ué. Esqueci que seu V.
Você esqueceu? Não, a letra é ruim. Foi ruim, eu tava na quarta série pensando em caderno de caligrafia.
Fiquei emocionada com as cartinhas, senti as coisas que me davam.
Jesus, Deus é salvação. Jesus era um nome comum, tá, gente? Não era um nome especial dele. Jesus era igual José, João, era um nome que tanto de gente tinha. Vocês têm uma noção? O Barrabás chamava Jesus Barrabás.
Barrabás é um sobrenome.
Isso. E é interessante, né? O Bar Rabás, né? Essas expressões assim em hebraico, bar, bem, isso tudo aqui tem o mesmo significado. Filho. Bar, bem, sempre é filho no hebraico. Então, Bartimeu, filho do Timeu. Benjamim, filho da minha mão direita. Isso. Tem. Mas por quê? Lembra lá o Benjamim e queria dar outro nome para ele, que era filho da amargura, porque com o nascimento dele a esposa morreu. Aí ele, não. É como se fosse filho da minha mão direita, é o quê? É o que eu vou proteger, é o que eu vou cuidar. Então, assim, você tem muito isso, né? Então, Barrabás seria filho. Esse Abi aqui, ó, é, vem lá igual do Aba, pai. É filho do nosso pai. Isso que é Barrabás.
Então seria salvação.
É, Deus é salvação, filho do nosso pai. E ele era um bandido. E ele era um bandido.
Quando ele nasceu, o pai dele.
Sim, isso. Isso, porque lembra, nós falamos isso aqui ontem, né? Então, quando nascia, você via alguma característica, alguma coisa. Quando Jesus nasceu, qual que vai ser o nome desse menino?
Deus é salvação.
Aí a gente pensa assim, era algo diferente. Não, era comum, muito menino chamava Jesus. Josué tem o mesmo sentido. Josué significa Deus é salvação. Porque Josué é hebraico. É o Yehoshua que eu coloquei aqui. No mesmo sentido.
É o brasileiro-português.
Isso. Então, assim, Deus é salvação. Se a gente for pensar no Barrabás, para aquele povo, ele cumpriu uma certa expectativa. Porque o Barrabás era bandido, não é porque ele era um ladrão qualquer. Ele era um revoltado que tinha um pequeno grupo de pessoas que roubava os romanos, distribuía para o pobre. Ele era tipo um Robin Hood. Para os romanos, ele era um criminoso terrível. Tem água aqui? Mas para os judeus, ele era um cara que lutava por eles. Até o ponto de eles quererem matá-lo. Então, ele era um salvador. No sentido de quem lutava pelo oprimido.
Esse é o que esse livro de Jesus fosse.
É a mesma expectativa que eles tinham de Jesus. De ser um guerreiro que ia lá e brigar na marra. Então, para o Barrabás, o título também fazia certo sentido. Como fez para o Josué, que foi alguém que entrou com o povo terra adentro e tomou posse da terra. Então, tinha muito isso. O significado de Jesus é o Salvador, aquele que veio para libertar o povo. Jesus tem tudo a ver com... libertação. Só lembrando que especificamente dele, diferentemente dos outros, o nome não foi escolhido pelos pais. É. Então, esse nome foi dado pelo próprio Deus. Esse nome foi o próprio Deus que... Joia. Depois de Jesus, vamos ver o outro, né? Vou apagar aqui, porque acho que em cima fica melhor para vocês enxergar. Cristo. Nome de Jesus, da misericórdia. Cristo não é sobrenome de Jesus. Ele não chamava Jesus Cristo. Não era o nome dele, não era sobrenome, tá? Não é. Tá? Então, Cristo era um título que deram para ele, não era o nome dele. Assim, ele era Jesus de Nazaré, Jesus, filho de José. Porque nome era o seguinte, o sujeito tinha um nome próprio, e normalmente se dava um nome, fulano, filho de ciclano, ou Bartimeu, filho do Timeu, ou se dava o nome da pessoa, nome da cidade, fulano, então você pega Maria Madalena, que é a tradução no português, né? Lá em hebraico, lá é Miriam, que Miriam e Maria é a mesma coisa. Lá em hebraico é Miriam de Magdala, que é uma cidade. Então é, o poder virou Madalena, não tem nada a ver. Magdala é uma cidade da perto de Jerusalém. Então, assim, é a Miriam lá daquele lugar. Então, assim, e era muito isso. Você dava o nome do pai ou o nome do lugar. Quando os dois eram muito ruins, o pai não tinha conhecimento nenhum. E a cidade, também uma cidade desconhecida, aí dava um outro nome, igual, por exemplo, Jesus Barrabás, filho do pai. Mas não põe nem o nome do pai, porque o pai não devia ser. Então, Jesus era o quê? Nazareno, Jesus de Nazaré. Mas não era grande coisa falar que ele era de Nazaré, né? Nazaré é uma cidadezinha minúscula. Coisa boa de Nazaré. Cristo é um título que o próprio Jesus não quis que usassem para ele. Quando chamava Jesus de Cristo, Jesus falava, não conta isso para ninguém. O nome Cristo é a mesma coisa de Messias. Messias. Ungido. O escolhido.
É quando ele pegou os discípulos, né? Quem diz?
Aí Pedro, tu és o Cristo. Aí na hora, qual que é a resposta de Jesus? Isso foi uma revelação. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu próprio Pai. Que reconhecer Jesus como Cristo era uma revelação. Está aí na apostila. O nome Cristo é equivalente à palavra Mashiach ou Messias no Antigo Testamento. Significa ungido. No Antigo Testamento, os reis e os sacerdotes eram ungidos, sendo que a unção significava essa transferência do Espírito, né, dessa autoridade para a pessoa consagrada. A unção no Antigo Testamento tem três propósitos: dar um ofício, estabelecer uma relação de santidade, ou dar aí à pessoa a autoridade do Espírito. Messias, ungido, o escolhido. Não era qualquer um que tinha esse título. Lá no Antigo Testamento, reis, sacerdotes e alguns profetas. Lá no Antigo Testamento, um ímpio também foi chamado de ungido. Um ímpio. Vocês conseguem lembrar de quem pode ser? Um ímpio foi chamado, Deus o chamou de meu ungido.
Saul?
Não. Saul ainda era judeu. Não era judeu. Não era hebreu. Era um ímpio, um rei de um povo estranho, e Deus chamou ele de meu ungido. Não. O Ciro, rei da Pérsia. Lá em Isaías, quando Isaías profetiza que Israel seria liberto da Babilônia e voltaria, o Senhor fala assim: eu levantarei Ciro, o meu ungido, para libertar vocês. O rei Ciro, rei da Pérsia, o que invadiu a Babilônia, que destronou a Babilônia, que mandou o povo de volta para casa, Deus chamou de meu ungido. E a profecia de Isaías, mais de 100 anos antes do Ciro aparecer. Deus fala o nome próprio, Ciro, e fala que ele era meu ungido.
Escolhido.
Escolhido para quê? Para libertar o povo. Um ímpio. Um rei pagão, idólatra. Mas Deus escolheu ele para fazer aquilo. Isso. Então, quando a gente pensa no escolhido, isso tem muito a ver com a função que ele desempenha. O rei era escolhido porque o rei tinha um ofício.
O sacerdote era escolhido porque ele tinha um ofício. O profeta era escolhido porque ele tinha um ofício. Então, quando está falando do Cristo, do ungido, a unção tem muito a ver com a função. A unção tem tudo a ver com o ofício. E é aqui que os judeus tropeçaram. Porque para os judeus, na época de Jesus, eles esperavam um ofício do Cristo. Rei. Eles achavam que o Cristo seria um guerreiro, juntaria um exército, colocaria o pé na porta de Roma, batendo em todo mundo, matar, expulsar todo mundo de lá, sentar no trono de Davi e governar de novo. Para os hebreus, para os judeus, quando eles pensavam no Cristo, eles esperavam o filho de Davi. Agora, quando Jesus veio, qual o ofício que Jesus cumpriu na vinda dele? Sim, Messias é ungido, veio cumprir a função. Jesus não veio naquela hora para cumprir a função de rei. Ele veio cumprir a função de servo. E esse servo tinha um objetivo: morrer. Que está lá em Isaías, gente. Não fala que ele viria como ovelha muda, que ele morreria pelos nossos pecados. Está lá profetizado que ele viria como cordeiro e não como rei. Só que eles esperavam o quê? Por isso que eles não entenderam Jesus como Cristo. Pode vir uma coisa boa de Nazaré?
Por isso que eles não receberam.
Isso, porque eles não compreenderam o ofício que ele ia exercer. Eles achavam que ele seria o rei. Se nós nos colocarmos no lugar deles...
Não, talvez nós iríamos fazer a mesma coisa.
Mas se a gente olhasse, né, pelo conhecimento que eles têm da palavra, uma má interpretação,
eu penso o seguinte, eu não coloco demais a culpa neles, porque vamos pensar na situação dos judeus. Desde que o Nabucodonosor invade a terra, nós estamos falando de ano 590 antes de Cristo. O povo judeu basicamente viveu na mão de inimigos. Foi a Babilônia, depois a Pérsia, depois os gregos, depois os romanos. Quando Jesus aparece lá com 30 anos de idade, já tinha 600 anos que os judeus estavam na mão de povos estranhos. Subjugados, oprimidos, maltratados, altos impostos, pessoas chegavam, matavam todo mundo, qualquer um que se rebelasse, o romano ia lá e crucificava aquele bando de gente. Isso foi com os gregos e com os persas impostos pesadíssimos, com os babilônios destruíram tudo e levou aquele povo escravo. O povo está 600 anos sofrendo. Vocês vão apegar alguma coisa, vocês vão apegar com um pobre que está vindo lá falando que o reino é dessa terra, sei o quê. Esquece, é liberto. A situação que eles estavam condicionou a má interpretação. Muitas vezes, como acontece com a gente hoje. Sim, muitas vezes o nosso problema, a gente está tão focado no problema que Deus está direcionando para alguma coisa, mas a gente não entende. Por quê? Porque o olhar está tão... Ó, tava, a gente olha assim, está muito claro. Poxa, ele era diferente. Olha os milagres que ele fazia. Olha o que ele falava. Olha como é que os demônios se subjugavam. Olha como é que ele veio cumprindo. Mas ele estava tão cego com o problema.
Se fizesse assim a linhagem dele, né? Desde Isaías.
Sim, e o que aconteceu? E o primeiro ministério de João Batista, vindo lá preparando tudo, da forma que aconteceu, mas... Eles estavam tão fixados no problema deles, eles queriam tanto serem libertos da mão dos romanos, que, por final das contas, entre Jesus e um sujeito que brigava contra os romanos, eles preferiram o sujeito que Jesus.
E eles também esperavam o reino.
Sim, porque O problema era tanto que o que eles queriam? Jesus até disse, eu sou rei. Meu reino é desse mundo. A lógica minha do reino não tem nada a ver com o que vocês estão esperando. Hein? E olha como é que eles esperavam isso, gente. Jesus está lá falando que vai morrer. Aí aparece a mãe de Tiago e João. Aqui, Senhor. Na hora que o Senhor entrar no teu reino, será que o Senhor pode deixar meus meninos ficar um da sua direita e outro da sua esquerda? Qual que era a lógica? O Senhor vai sentar lá no trono. Então põe meus meninos do seu lado aqui para governar esse negócio. Aí Jesus falou assim, você sabe o que está pedindo? Vocês estão preparados para beber do cálice que eu vou beber? Estão. Aonde estava? Porque na cabeça deles qual que era o cálice? Era o governo, não, lá, ó, uma direita mandando, outro não sei o quê. É, agora, direita e esquerda de Jesus ficou dois ladrões crucificados. Por isso que Jesus disse. Mas Jesus falou assim, olha, Deus vai dar a vocês o cálice que eu vou beber. Mas a minha direita e a minha esquerda, só Deus sabe quem vai estar. Tiago, que a mãe dele pediu, foi o primeiro apóstolo a morrer. Primeiro, ó, degolado. Primeiro a morrer. João foi o último. Vocês viram lá, né? Coloquei um pedacinho lá, né? Quando já não tinha mais nada a fazer com o João, eles julgaram ele dentro de um tacho de óleo quente. João foi levado ao pináculo do templo, julgado lá de cima cá embaixo. Quebrou as pernas, mano, morreu. Ficou lá com 80 anos de idade numa ilha de sal lá, um desertão terrível. A mãe dele pediu, ué. Pessoal que estava pronto para beber do cálice de Jesus, beberam, sofreram. Mas a direita e a esquerda? Porque na cabeça está o quê? É um reino político. Os discípulos estão brigando. Quem que vai ser o maior no reino? Quando eles estão pensando em ser o maior no reino, o quê? Quem que vai governar o negócio? Quem que vai ser lá do lado de Jesus o chefão? Aí Jesus, gente, vocês não entenderam, não? No meu reino, o maior é quem mais trabalha. O maior é aquele que é servo de todos. Porque a discussão deles é, quem vai ser o chefão? Quem vai mandar em todo mundo aqui? Abaixo de Jesus, quem vai comandar? Jesus, não. Nos reinos desse mundo é assim. Mas no meu reino, o maior é quem? Na cabeça dos caras que estavam andando com Jesus todo dia, Jesus falando e Jesus falando. Eles não entenderam. Tanto é que na hora que eles viram que não ia ter reino mesmo, igual eles esperavam, o Judas Iscariotes, ó, foi lá e traiu Jesus. O Pedro passou aperto, negou ele. Os discípulos rachou todo mundo fora. Porque até nos discípulos de Jesus, o que estava na cabeça deles? Ele é um rei político. E ele toda hora falando que tinha que morrer, que ele ia ressuscitar, que o reino era desse mundo, que as normas do reino dele eram totalmente diferentes. Eles não entenderam. Não entenderam. Por quê? O olhão condicionado a um problema. Focado no problema. Quando a Bíblia fala de Jesus como Cristo, ele é o escolhido. E como Cristo, ele foi escolhido para morrer.
Aí, olhando essa explicação que você deu, ele é bem perfeito. Assim, se a gente for olhar, dá para entender por que, que Jesus não subiu assim que ele ressuscitou. Por que, que ele teve que ainda
ficar mais 40 dias
com eles, né?
Isso. Pensa nos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tão cegos que Jesus andou uma tarde com eles e eles não entenderam. E aqui é reclamação. Só você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém.
Onde
você está? Não sei o quê. Então, aí o texto fala que Jesus teve que contar todo o Antigo Testamento para eles.
Eu acho que a imagem que eles ficaram de Jesus na cabeça foi aquela imagem. Crucificado,
sanguentado.
Jesus, né? Lógico, talvez dessa forma, né? Eles falam, eles ficam aterrorizados, né? Então, por exemplo, a gente se crê.
E tem umas dicas no texto. É quando Jesus ressuscita, o corpo de Jesus já não era mais o mesmo, né? Ele aparecia e sumia dos lugares. Ele entrava no lugar todo trancado. Os discípulos estavam tudo trancados. Aí, tum, aparece Jesus lá. Aí o texto fala assim, que eles ficaram tudo assustados. Eu acho que é Jesus, mas ninguém falava nada. Imagina você, tá todo mundo trancado no lugar, aparece sujeito lá dentro, nada assim. E não pode ninguém correr, tá tudo trancado. Imagina. É igual os discípulos do caminho de Emaús. Jesus andou com eles, entrou na casa, conversou, partiu o pão. Na hora que partiu o pão, ele some.
E naquela hora que
eles aí eles, era o Senhor.
E o...
Aí eles falam assim, será que a gente não percebeu que quando ele falava o nosso coração? Mas fisicamente eles não reconheceram. Como Maria não reconheceu Jesus ressuscitado no túmulo. Como os discípulos tiveram dificuldade de reconhecer. O Tomé só reconheceu o meu, que pôs a mão no machucado. Mas estava lá. Porque o corpo de Jesus já tinha passado por aquele processo de transformação. O Jesus ressuscitado, ele é a primeira imagem do que é o corpo glorificado. O corpo glorificado não é um corpo que apaga as imperfeições. As chagas de Jesus estavam lá.
A questão de muitos são chamados de corpo. Na lógica das crucificações, Judas Iscariotes foi escolhido para poder trair Jesus.
Calma. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto lá do muitos são chamados, poucos escolhidos? Calma. Vamos ler lá. Eu sei onde você quer chegar. Vamos lá.
O Elias hoje quer prolongar nosso
estudo. Vamos lá que eu. Vamos achar o texto que eu não lembro de cabeça, não. Mateus 22:14, vamos lá. Mateus 22. Vamos ler o texto do início, né? Esse negócio a gente tem que ler para a gente ler tudo bem entender. Vamos lá. Mateus capítulo 22. Mateus 22, é a parábola do banquete de casamento. Jesus lhe falou novamente parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo que lhe viesse, mas não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam-se que foram convidados que preparem-me o banquete. Meus bois, novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, o restante agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos, os pés, lance-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vão entender o texto? Vão entender o texto? Casamento. As bodas. O casamento ou as bodas é uma imagem da volta de Jesus, não é isso? Do encontro de Cristo com a igreja, o noivo e a noiva. Aí o texto fala o seguinte: o Senhor mandou chamar os convidados, quem estava lá na lista e tal. E o que, que os convidados fizeram? Rejeitaram e ainda maltrataram quem convidava. Dentro do nosso conhecimento bíblico, quem são esses convidados que rejeitaram o convite e maltrataram quem ia convidar? Os judeus. Quem que rejeitou? Os judeus. Os judeus foram os convidados, eram os amigos do noivo, eram os familiares, e rejeitaram. Além de rejeitar, maltrataram. Não é isso que Jesus falou que eles fariam com os discípulos? Ou maltratariam, rejeitariam, bateriam, prenderiam? É imagem, gente. Você vê que quando a gente tem um pouco conhecimento bíblico, não fica difícil de entender o texto. Quem são os convidados que rejeitaram o convite? Os judeus. Aí o texto bíblico fala assim: sai convidando todo mundo. Que todo mundo é esse?
Os gentios.
Os gentios. Nós. Nós. E o que, que os gentios fazem? Aceitam.
Mas não.
É, aceitaram. Jesus disse isso. Jesus chega a falar com os fariseus assim: olha, as prostitutas, os cobradores de impostos estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Quer dizer, os pecadores aceitam muito mais o evangelho do que vocês. Só que aí o que, que o texto fala? Que teve um que estava mal arrumado. Chinela vaiana. Estava veste inapropriada para a ocasião. O que, que isso quer dizer? Alguém que está no ambiente da festa, mas não está preparado para ela. Quer dizer, o cara quis tirar uma beiradinha lá, mas não foi preparado para ela. Vida de santidade. Não creu em Jesus, andando de maneira indigna. Você pode colocar o significado que você quiser.
É um cristão que aparentemente está na igreja, mas...
Um falso cristão. O que aconteceu com ele? Fora. Fora. Marra ele e joga fora. Aí o texto termina: porque muitos são chamados, mas poucos... Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem foi chamado para a festa? Todo mundo. Os judeus, depois os gentios. O chamado acabou sendo. Agora, o que que tornava alguém escolhido? Não era o chamado, porque o chamado era para todo mundo. Era o aceitar o chamado.
Mas hoje, se for numa festa, dependendo da festa, se a pessoa chegar de qualquer maneira, o segurança lá não deixa.
O que, que é o escolhido aqui, olha? O escolhido tem a ver com aceitar o convite e tem a ver com se posicionar. Você está preparado, veste, preparado para fazer parte daquele ambiente. Então, assim, o escolhido... Olha aqui, nesse texto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, o escolhido não tem a ver com Deus. Tem a ver com a gente. Tem a ver com a gente. Então, assim, esse texto não cabe falar: ah, Judas foi escolhido por Deus para trair. Esse texto, quem quer dizer isso? Não. Esse texto quer dizer o seguinte: o Senhor chamou os judeus não quiseram. O Senhor chamou todo mundo. Quem aceitou o convite e se vestiu dignamente participou da festa. Quem não aceitou o convite não participou da festa. Quem estava de maneira indigna foi expulso da festa. É isso.
É porque existe um pensamento assim que Judas foi ali. Não, vamos pegar esse aqui vai ser Judas, esse aqui vai ser escolhido para atrair Jesus, ele vai trazer Jesus. Mas na verdade ele foi um escolhido. Só que no caminho, então...
Ele foi um escolhido porque ele aceitou aquela função para ele. Ele deixou o diabo entrar no coração dele, conforme o texto fala. O texto fala o seguinte: Jesus diz para Judas, pouco antes dele sair, ele fala assim: olha, o traidor, ele vai existir. Preferível fosse que não tivesse nascido.
Deu até a dica.
Deu a dica. Deu a dica. Jesus disse isso. Preferível não tivesse nascido. Mas ele aceitou. Aquela função estava lá, ó. Se não fosse Judas Iscariote, seria outro. Mas ele, não, eu quero esse chamado para mim.
Ele ressuscitou então o caminho.
Isso. Foi o texto fala que ele se encheu de remorso, né? Mais do que culpa, remorso. Pedro se sentiu culpado. A reação de Judas e de Pedro é a mesma. Quando Judas vê Jesus todo machucado passando, o texto fala que ele saiu chorando amargamente, cheio de remorso. Quando Pedro, o galo canta, Pedro olha para Jesus e vê Jesus lá, e ele sai chorando amargamente. A diferença é que Pedro carregou culpa e Judas carregou remorso.
Então não geraria ali Judas, por exemplo, só para me perder,
se Judas não tivesse matado. Por isso que é bom estudar.
Se Judas então ele se arrependesse, não ia gerar arrependimento dele, né? Porque
se Judas não tivesse matado, ele poderia ter se arrependido. Mas ele não escolheu o caminho do perdão. Ele achava que para ele não teria perdão, era melhor morrer. Judas pensou assim: o meu pecado é imperdoável, vou me matá-lo. Se Judas não tivesse se matado e tivesse encontrado com Jesus, Jesus o perdoaria? Qual que é a diferença do pecado de Judas para o pecado de Pedro? Diferença mesmo? Nenhuma. Os dois negaram a Jesus.
Assim, de uma certa forma, Judas entregou ele. Pedro não.
Mas vamos pensar no de Pedro. Pedro foi lá. Não, Pedro foi lá. Vamos pegar a imagem que o Evangelho de Lucas dá da narrativa. Jesus está no pátio, lá no fundo, sendo julgado lá, e Pedro está aqui no meio do povo. Aí passa alguém. Você andava com Jesus? Ele. Não conheço. Nem sei o que você está falando. Passa mais alguém? Não. Eu vi você andando com ele. Aí Pedro vira e fala assim: eu nunca o conheci. Aí o texto de Lucas fala o seguinte: passou uma hora. Passou-se uma hora. Uma hora depois, vem uma terceira pessoa e fala assim: você andou com ele? Sim. Você andou com quem, Jesus? Lá? Você é galileu? Olha essa língua presa sua e te condena. Aí Pedro vira e fala assim: ó, eu me amaldiçoo, Senhor, dele. Aí o texto fala que o galo canta na hora. Na hora que o galo canta, ele olha para Jesus e lembra. Por isso que sai lá desesperado. Olha o que ele fez. Ele disse que não andou com Jesus, que não conheceu Jesus, e ele se amaldiçoou se ele conhecesse Jesus. Judas fez o que fez. Quando ele viu, quando Jesus foi preso, a primeira coisa que ele fez foi correr lá, pegar o dinheiro que deram ele e devolver.
O pastor, eu vou combinar assim com o Ricardo. Assim, aquela questão: por que Jesus fala com Judas? Vai, faz. Parece que, tipo assim, Jesus não queria dar uma chance, vai lá e vai logo essa hora.
Jesus já tinha alertado ele. Jesus já tinha alertado ele. Então, os negócios que não dá para entender, está todo mundo comendo. Aí Jesus falou assim: ó, alguém que vai me negar, alguém que vai me trair. Ok, quem está com a mão no prato aqui comigo? Aí Jesus vai e fala: olha, era necessário que isso acontecesse, mas ai daquele que fizer e tal. Aí, diabo está no coração de Judas. Jesus, então vai levar sem fazer mesmo. É nesse sentido: já que você quer isso, faça logo. Não que Jesus incentivou. Mas Jesus entendia como é que estava o coração dele.
Porque se não tiver uma boa compreensão, fica parecendo um incentivo.
Não. Assim, pensa a imagem. O texto fala assim, ó. Estava Jesus sentado na mesa com os doze. E só assim, né, gente? Quando fala que Jesus está sentado na mesa com os doze, está todo mundo sentado no chão, tá? Tinha cadeira, não. Era um mesinho baixinho, todo mundo no chão ali e tal. Não, não existe aquela imagem, não. É, não existe. Aquela imagem lá, que lá não. Aquela da Idade Média. O pessoal sentava no chão. Mesinha baixinha e tal. Até porque fazer um móvel demorava, gente. Entendeu? Aí tal. Jesus vira e fala assim, quando Jesus está chamando os discípulos de amigo, o texto fala que o diabo entrou no coração de Judas ali. Ele estava na mesa com Jesus, com o coração dominado pelo diabo. Vai, meu filho. É isso. Jesus que sonda os corações, vai. É nesse sentido. Ele deixou ser dominado pelo diabo, sentado à mesa com Jesus. Só isso. Só isso. Andando com Jesus, e o texto fala que enquanto ele estava na mesa da ceia com Jesus, e ele partilhou da ceia toda, no final que ele foi embora. O texto fala que o diabo estava no coração dele.
Aí entra muita coisa do livre-arbítrio, de Jesus, nada de mudança, né? Que a gente vê um monte de passagens bíblicas que o, igual aquele o jovem rico,
uh-huh,
aquela mulher que foi lá pedir, falou dos cachorrinhos.
Sim.
Tudo Jesus olhou no olho e ele já sabia.
Sim. Né? Agora escolheu, ué. O Judas escolheu. E o Judas podia ter dado um tempinho para Jesus o perdoar. Só que ele ficou tão tomado de remorso.
Ia acontecer que... de qualquer jeito, a crucificação ia tudo acontecer.
Sim.
Mas ele poderia ter se salvado.
Poderia. Ele escolheu o suicídio. Ele. Tão dominado pelo diabo que ele estava, que ele não. Sim, que ele não se deu chance de acreditar no perdão que Jesus tanto ensinou. É aquela pessoa que se sente tão culpada. Não sei se vocês já viram. Eu estava vendo, teve uma vez que eu estava até vendo com a Raquel, duas notícias em relação a isso. Uma notícia de um rapaz em Rondônia. Ele viajou e voltou mais cedo da viagem, chegou em casa, pegou a esposa dele com o irmão dele. Que era assim, eles eram um e carne, ele e o irmão. E a esposa estava traindo ele com o irmão. Esse irmão, né, ficou tão desesperado, assim, esse rapaz ficou tão desesperado, o marido, ele saiu, pegou o carro, saiu para a BR, a primeira carreta que passou ele jogou. E se matou. É mais ou menos a reação do Judas. A pessoa fica tão transtornada com a situação que aconteceu, vai lá e se mata. Não, assim, só ele, só ele.
Nessa história aí morreu o casal e o irmão se matou. Primeiro o casal morreu, o traição foi lá, que foi traído e matou.
Isso, isso. E depois ele se matou. Foi lá e se matou, isso. Aí teve um outro, não sei se vocês chegaram a ver também, de um senhor de mais idade que namorava uma moça mais nova e ele pegou a moça mais nova o traindo. Aí ele foi lá, colocou fogo no próprio carro e pulou lá dentro. E tem o vídeo. Eles tentaram segurar o cara pulou lá e ficou quietinho assim. Pessoa quando está transtornada, toma decisões, é o Judas. O Judas saiu fora da cidade, marrou uma corda numa ave e se matou. E ficou lá tanto tempo, que o texto fala que quando chegaram lá, acharam só ele despedaçado. Possivelmente inchou lá e explodiu. Porque o texto fala que ele estava com as vísceras para fora. E as aves comendo lá. Então assim. Então é que onde ele se matou, ninguém fez nada, né? Então sim, mas tudo por remorso. Que é uma coisa que a gente não pode deixar, porque a gente pode ser dominado por isso. Tomar decisões movidas por uma culpa extrema, que é o remorso. A crença que não tem jeito, que não tem solução. Que foi o que o Judas... Agora, o pecado de Judas era imperdoável? Ele que achou isso. Então, assim, a história do Judas Iscariotes é a história do final daquele que é movido pelo remorso e não crê no perdão de Deus.
A igreja hoje, existe muitas pessoas nessa condição.
Uhum.
Muitas, não é?
Existem muitas pessoas que vivem assim, crendo que aquilo que elas fizeram é imperdoável. E existem muitas pessoas que a gente as obriga a viver assim. Porque a gente imputa muitas vezes a pessoa pelo pecado. Ah, fulano é um adúltero. Ah, fulano é um mentiroso. Fulano, sei o quê. A gente põe um rótulo na pessoa, né? Não é porque ela errou uma vez que ela erra para sempre. A diferença é quando alguém escolhe, né? Tem gente que escolhe. Tem gente que quer ser. Então você pega a pessoa. Ah, a pessoa lá caiu em adultério. Quantas vezes? 20. Mas muita gente rotula isso, né? E a pessoa vive rotulada e acaba que a igreja impõe esse remorso. A pessoa até tenta, mas ninguém ajuda, né?
Pastor, isso que Cristo avisava, né? Igual teve outro discípulo que Cristo trouxe de água, tinha um outro.
Pedro? Né? Pedro.
Então ele sempre estava avisando quando tinha algo de errado acontecendo.
Sabe? A gente não pode rotular. Aí você pensa.
Aí o esposo não entende isso. Porque, né, cada um tem uma maneira de lidar com a situação.
Sim.
Né? Eu vou ter meu jeito, Raquel, vou ter dela. Isso aí pra ela é complicado.
Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que passou por uma situação constrangedora e tal. Aí ela virou para mim e falou assim: ô pastor, estou conversando com o senhor porque eu enfrentei uma situação difícil. O que mais fizeram foi o pessoal acabar comigo, com a minha reputação e não sei o quê. E o senhor é uma das poucas pessoas que sempre conversou comigo do mesmo jeito. Nunca me julgou. No sentido de condenar. Muitas vezes a gente atribui a fulano, vive preso na culpa. Muitas vezes a gente aprisiona as pessoas. E a gente tem que ter cuidado. Isso, a nossa função não é essa. Quem acusa é o diabo. E quem dá a sentença é Deus. A gente não é chamado para fazer nenhum dos dois.
Eu passei por uma situação, logo que a gente está começando a caminhar no evangelho, aí eu peguei e peguei o errei.
Uhum.
Foi mais ou menos o que Pedro fez. E aquilo, na caminhada, aquilo estava me incomodando demais. Eu não conseguia caminhar. Era coisa aparentemente pouca.
Mas você ficou agarrado com aquilo?
Mas fiquei agarrado. Aí um dia a gente estava, os meninos estavam preparando para ir para o monte. Eu falei com esse, gente, eu não vou não. Eu não estou me sentindo bem. Aí eu estava entrando dentro de casa, a gente morava numa casinha. Eles falaram, tudo bem, foram para o monte. Aí eu estava entrando dentro de casa, foi difícil. Próprio Deus falou para mim assim, como você quer que eu te perdoe se você não se perdoa? Muitas vezes a gente fica preso e a gente não consegue se perdoar.
O Pedro, Jesus precisou de conversar com ele lá para libertar ele. O Judas não teve nem esse tempo. Ele não se deu esse tempo. Ele não se deu esse tempo. Eu conheço gente assim. Ah, não, para mim não tem jeito. Por que não tem jeito para Deus?
Não, é por mais que a gente fale que a gente tem que falar com a pessoa, mostrar o amor de Deus.
Você enfiou isso na cabeça?
Não, tia.
É pior.
Não, tia. Tem caso que a gente acompanha.
Pessoa se fecha.
Não. Para mim não tem perdão.
Não.
E eu me culpo o tempo todo.
Aquela outra amiga minha, é a banda minha está diferente. Não, eu senti só.
Claro.
A pessoa tem que dar o passo, porque senão ela não consegue ficar.
Tem jeito, a gente não consegue, dar o passo pelos outros, não.
Não,
e é interessante que o texto bíblico fala que tanto Judas quanto Pedro, quando eles olharam para Jesus, Jesus olhou para eles. E eu te garanto que a última coisa que tinha no olhar de Jesus era a cobrança.
Ou vingativo, né?
Ou vingativo. Eu acho que isso que foi pior ainda. Eu fiz aquela besteira e olhar e ver o olhar de amor de Jesus para eles, acabou com os dois.
Aí eu queria sentir esse amor.
Sim, sim. Foi, possivelmente foi o que Pedro lembrou e conseguiu fazer ele continuar.
Tem muita dificuldade em Jesus só olhar, alguma coisa assim.
Reconhecer que é difícil. É, sim, sim. Pior sabendo que Jesus tinha avisado, né? Então, vamos lá. Filho do homem.
Esse era o título que Jesus mais usava para ele. Jesus gostava de se chamar de filho do homem. Jesus aplica esse título para si mais de 40 vezes. Os discípulos não usavam para Jesus. Isso aqui é legal. É um título que Jesus usava para ele. Ele se auto-intitulava filho do homem. Jesus não dizia que ele era o Cristo. Os discípulos que disseram dele. Jesus se chamava filho do homem. Além de Jesus, Estevão chama Jesus de filho do homem. E João, o apóstolo, também chamou Jesus de filho do homem. Esse título, filho do homem, ele valoriza a natureza humana de Deus. Jesus foi um ser humano por completo. Gente. Ser humano. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Tem muito cristão que tem dificuldade com isso. Jesus foi um ser humano normal, comum. Enfrentou todas as fases da vida do ser humano. Quando Jesus nasceu, ele bebezinho tinha cólica, chorava. Quando os dentes nasceu, doeu. Tinha diarreia, fazia xixi, cocô. Era gente. Gente. A única coisa que ele não tinha era pecado. Hebreus fala que ele experimentou todo o sofrimento que qualquer ser humano experimentou. Ele foi tentado em tudo igual a qualquer ser humano. A única diferença é que ele não cedeu à tentação. Ele cansava, ele tinha sono, ele tinha fome, ele tinha sede, ele sentia dor, calor, frio. Ele era uma pessoa normal.
Sentimentos, né?
Tinha sentimentos, ficava alegria, com alegria ficava triste, chorava. A imagem, o texto bíblico fala o seguinte: Jesus está saindo da Samaria e chegando em Jerusalém. Aí vai chegando assim na estrada, aí num ponto alto da estrada ele vê Jerusalém. Aí o texto fala que quando ele vê Jerusalém, ele chora. Por quê? Na cabeça dele, quando Jesus está chegando em Jerusalém, na cabeça dele não está a morte dele. Porque quando você pega o Evangelho de Mateus, pouco antes dele entrar, ele profetiza o que aconteceria com Jerusalém ali 40 anos depois. Ele fala sobre a destruição de Jerusalém. Aí ele fala assim: quem dera eu pudesse reunir vocês todos como a galinha faz com seus pintinhos. Porque ele lembra, ele traz a memória dele o que aconteceria com a cidade. Não sei se você já leu ou estudou um pouquinho a respeito. A destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo foi algo terrível. 100 mil judeus foram mortos. 100 mil judeus. Uma cidade próxima de Jerusalém, cidade de Massada, os romanos cercaram a cidade. A cidade ficava no alto da montanha, era uma fortaleza, né? Existe até hoje as ruínas lá. Era uma cidade com porta toda fechadinha no alto da montanha. Os romanos sitiaram a cidade, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E os romanos ficaram em torno da cidade 3 anos. Ao final de 3 anos, só para lembrar, né? Cidade. Tinha cidade. Água não ficava dentro da cidade. A água sempre o poço era do lado de fora. Então você tinha que ir lá do lado de fora da cidade, com jarro, encher e levar para sua casa. Você imagina o que uma cidade fica 3 anos sem água? Sem comida. Quando os romanos, depois dos 3 anos, entraram na cidade, não tinha uma pessoa viva. 3 mil pessoas que moravam na cidade estavam mortas. E morreram assim. Teve gente que as pessoas morriam, aí por exemplo, o filho morria, aí a mãe, para não morrer de fome, comia. Ao ponto que as últimas pessoas que iam morrendo, aí o que, que eles combinavam? Falavam o seguinte: eu não quero que os romanos me matem, então você me mata. Aí um se matava e pediu o outro para o matá-lo, e foram assim, um matando o outro, quando mais perto eles viram que os romanos estavam chegando, até o último se matar.
E quando eles entraram na cidade, não tinha uma pessoa viva. Era disso que Jesus falava quando ele chega lá para perto de Jerusalém e começa a chorar. Porque ele sabia que isso ia acontecer. Quando ele começa a falar lá em Mateus capítulo 25, ele vira e fala assim, olha, coitada das grávidas desse período. Porque ele sabia do sofrimento que seria. Ele fala assim, olha, orem para que isso não aconteça no inverno, porque senão vai ser pior ainda. Quando vocês começarem a ver o que está para acontecer, quem lembrar, foge! Foge para as montanhas, sai da cidade!
Parece até que nesse caso alguns fugiram para as montanhas.
Boa parte dos cristãos lembraram da palavra de Jesus e quando os romanos estavam chegando, eles tiraram fora. Cristão morreu pouquíssimos em Jerusalém, porque eles lembraram a profecia de Jesus. Então, o que Jesus estava sentindo ali? Ele estava sentindo da dor daquilo que aconteceria. A gente fala que a ansiedade não é um sofrimento pelo futuro. Jesus estava sentindo aquilo na carne. Quando Jesus no Getsêmani soa sangue, a gente fica assim, soa sangue. Vai estudar um pouquinho da psicologia lá que você vai ver. É, existem N, assim, milhares de casos na literatura médica sobre pessoas num nível extremo de estresse brotar sangue dos poros. Você imagina, Jesus estava vendo a morte de pé, gente. Um cálculo. Do jardim do Getsêmani, a crucificação, tem menos de um dia. Jardim do Getsêmani foi de noite. Jesus morreu 3 horas da tarde do outro dia. Mesmo que ele ficou para morrer, ele sabia? Ele sabia todo o flagelo que viria dali? Alguém ia ficar normal? Não. Então, gente, isso. Sim, um pavor intenso. Uma experiência que ele não sabia o que era. Fisicamente falando, o que Jesus entendia da morte? Nada. E do tipo de morte que ele enfrentaria. Porque uma coisa é você saber. A gente sabe como é que é a morte lá que os romanos empreendiam. Outra coisa é você passar por ela. Passar por toda aquela tortura, aquele sofrimento. Algo. Então, assim, claramente, ele veio como homem. Então, tem uma alegação das pessoas assim, ah, Jesus passou, mas ele era Deus. Isso é falta de entendimento mitológico. Ele era Deus, mas tudo que ele enfrentou. Filipenses capítulo 2, ele esvaziou da sua glória e assumiu a forma de servo. Quando a gente está falando de Jesus enquanto filho do homem, Jesus na terra, Jesus ele abriu mão dos seus atributos divinos. A natureza era divina, mas ele abriu mão. O que Jesus operou, ele operou pelo poder do Espírito. Por isso que o ministério dele começa quando o Espírito vem sobre ele no batismo. O que Jesus operou, por isso que ele fala que nós podemos operar o que ele fez em coisas maiores. Porque o mesmo Espírito que operou em Jesus opera em nós. O que Jesus operou, ele não operou utilizando seus atributos divinos. Jesus, enquanto homem, ele era onisciente. Por isso que ele fala que quem sabe a hora é só o Pai, não ele. Ele, enquanto ser humano, ele não sabia. Lá hoje ele sabe, ele está na eternidade. Jesus, nem até hoje, nem ele sabe a hora que vai voltar. Claro que sabe, gente. Ele, enquanto ser humano, não sabia. Porque ele estava autolimitado por escolha própria. Ele abriu mão, Paulo fala em Filipenses 2. Ele viveu 100% como uma pessoa. Tudo que ele sofreu não foi teatro. Foi verdade. E a gente precisa de ter isso. Por isso que Hebreus fala que nós temos um sacerdote que se compadece de nós, porque ele entende o nosso sofrimento. Ele entende intelectualmente, ele passou.
Os atos de Jesus também eram atos de fé.
Eu não diria fé, porque fé é aquilo que você não vê, mas espera. Jesus, diferente de nós, ele não tinha fé, tinha certeza, porque ele sabia eternamente, ele sabia completamente que o Deus era.
Era pelo poder do Espírito, mas não por fé, porque Jesus sabia, porque diferentemente de nós, o Espírito agia em Jesus com plena liberdade. Não tinha um pecado para ser uma barreira, né?
Esse filho, filho do homem, homem ser humano mesmo.
Ser humano, natureza humana.
Nasci
na barriga da mulher que viveu com a gente.
É porque, numa certa parte, ele estava assim: que o filho do homem veio salvar o que se havia perdido.
O filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10.
Isso mesmo.
Até porque, para morrer pela humanidade, só podia ser homem. Se não fosse um ser humano igual a nós, o sacrifício não teria valor.
E por causa do sangue também.
Se, é assim, Paulo faz essa lógica. Paulo fala assim, se por um homem entrou o pecado no mundo, somente por outro homem entraria a salvação. Por isso que Jesus tinha que ser gente, ser humano. Senão o sacrifício dele não teria valor.
Então ele poderia usar o termo filho de Deus?
Nesse sentido, não. Porque filho de Deus vai valorizar um outro aspecto dele, né? Que a gente vai ver agorinha aqui, né? Então, assim, quando... E olha isso aí. Jesus, em todo tempo, fazia questão de afirmar. Eu sou gente. Eu sou gente. Eu estou fazendo isso aqui como um ser humano comum. E tão comum que ele era, até os 30 anos de idade, o que quer ser diferente de Jesus?
Pensando aqui do dia do batismo dele, né?
Uhum.
Porque ele foi batizado, aí mostra que o Espírito Santo chegou em forma de bomba.
Uhum.
Ele foi então uma preparação também.
Ali foi a manifestação da Trindade ali, né? Que o Pai fala, o Espírito vem e Jesus está lá. Foi o início do ministério. Mas logo depois ele foi para onde? Foi para o deserto. E logo depois ele chama os discípulos e logo depois começa o ministério. Mas foi ali. Dali. Tanto é que quando ele começa o ministério, o pessoal, peraí, gente. Mas esse aqui não é o filho de José? Filho de Maria? Lá o filho do carpinteiro, lá de Nazaré. Nós não conhecemos ele, a família, os irmãos e irmãs dele estão aqui com a gente? Como é que ele está fazendo isso? Porque até aquele momento Jesus era uma pessoa. Nada de excepcional. Pessoa normal.
Antes de Jesus ser batizado,
ele
já trombava com
o
Satanás, né?
É, óbvio, né? Quis matar ele no ninho. Foi? O Herodes não quis matar lá quando ele nasceu? O Satanás quer matar ele no ninho, sabe quem ele era.
Mas aí foram as providências de Deus.
Sim.
E tal, ali ele não se...
Ali foi Deus que cuidou.
É, Deus que cuidou.
Mas Satanás quis matar ele no ninho. Sabia quem ele era. E o Herodes morreu de medo, né? O Herodes ia o rei, vai tomar meu lugar. Vou matar logo. Outro título de Jesus que aparece na Bíblia. Filho de Deus. Viu como que só estudando os títulos, tanta coisa vai... Vai brotando, um liga no outro... Filho de Deus. Então vamos lá. O nome Filho de Deus foi usado no Antigo Testamento para várias coisas. O povo de Israel é chamado de Filho de Deus. O rei é chamado Filho de Deus. Anjos são chamados Filhos de Deus. E pessoas piedosas também são chamadas de Filhos de Deus. Pessoas santas, pessoas honestas. Então, filho de Deus no Antigo Testamento é um negócio genérico. O povo de Israel, os reis, anjos e por aí vai. No Novo Testamento, para Jesus. E para Jesus em quatro sentidos. Quatro sentidos. Cristo é igual Filho de Deus. Por quê? Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. O Cristo aqui não é o escolhido? E na lógica deles, o escolhido não é o rei? No Antigo Testamento, Filho de Deus não era o nome que o rei recebia? É nesse sentido, é de reconhecer que esse Cristo também seria rei. E rei Jesus era. Só que o reino dele não era deste mundo. Filho de Deus, no sentido da Trindade. Filho de Deus, no sentido que ele seria divino. Deus. Que é algo difícil na cabeça dos judeus. Os judeus tiveram muita dificuldade de entender que aquele sujeito ali era um ser divino também. Muita dificuldade. Porque para eles qualquer coisa que não fosse um Deus só era idolatria. Vamos lembrar. Por que que eles tiveram a terra destruída por causa da idolatria? Então, eles tinham dificuldade com isso. De entender que coisas como Jesus dizia, né? Quem vem a mim, vem meu Pai. Eu e o Pai, nós somos. Nós estudamos a Trindade aqui e vimos a dificuldade que é para compreensão, porque é um princípio de fé. Mas quando fala de Jesus enquanto Filho de Deus, é a crença que ali tinha um ser divino. Era um homem vivendo com um homem, mas dele tinha coisa que ninguém tinha. Outra coisa, quando fala de Jesus enquanto Filho de Deus, no sentido do seu nascimento espiritual. O nascimento de Jesus é espiritual. A concepção, né? Aí você vai perguntar, mas por que Jesus não nasceu normal, né? Do homem ou da mulher? Vamos lá. Vamos lá. Hã?
Você tinha várias perguntas que a gente.
Isso. Minha filha, 11 anos dando aula para tudo quanto é tipo de gente, você já sabe até as perguntas que quer fazer. Se você vê cada pergunta que aparece em sala de aula, que você não tem cabimento. Teve um dia que eu estava dando aula, aí um aluno perguntou: ô pastor, por que que Jesus, quando ele ofereceu o sacrifício dele, ele ofereceu o sacrifício pelos pecados dele? É isso. Por que que quando Jesus ofereceu o sacrifício, ofereceu sacrifício pelos pecados dele também? Aí eu virei para ele e falei assim: você está querendo dizer que Jesus tinha pecado? Pô, mas a Bíblia fala isso. Aí eu falei assim: aonde você leu isso? Eu vou achar aqui. Aí abriu lá em Hebreus. Aí Hebreus fala o seguinte: que quando o sumo sacerdote, Hebreus capítulo 10, quando o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, ele oferecia o sacrifício não somente pelo pecado das pessoas, mas pelos próprios pecados. Aí eu falei assim, continua lendo o texto. Aí o texto continua falando assim: mas Jesus, o sumo sacerdote por excelência, ofereceu o sacrifício por uma única vez, tal, tal, tal. Foi minha filha. Esse sacerdote, como é que está falando? Ele não é Jesus, era o sacerdote normal lá. Nossa, eu questionei esses dias na escola dominical, ninguém me ensinou. Não sei. É, mas só você leu o texto todo. A mim estava lá questionando e o pessoal não dando conta de explicar ela. Ela falou que Jesus morreu pelo seu próprio pecado. É nesse nível que os meninos vão perguntando agora no seminário. Então, por que que Jesus, a sua concepção, não foi de Maria, mas José, mas de Maria e o Espírito Santo? Na concepção judaica tradicional, A herança de Adão, ela se dá na concepção. Porque na concepção judaica tradicional, há vida na concepção. Então, quando há a fecundação do óvulo com o espermatozoide, ali há vida. Eu estou falando isso porque é uma discussão terrível, né? Que quando aquele organismo é considerado vida, quando há concepção, no primeiro mês de vida, no segundo mês de vida, no terceiro mês de vida, no oitavo mês de vida, quando sai da barriga, né? Tem essa discussão, uma discussão ética, né? Até leva as questões relacionadas ao aborto, quando há vida ou não. Quando eu falo da concepção judaica tradicional, eu falo na Bíblia. Na lógica do Antigo Testamento, a vida é na concepção. Então, quando há um encontro do espermatozoide masculino com o óvulo feminino, uma nova vida é gerada. E a partir do momento que aquela nova vida é gerada, não é só a carga genética que é transmitida, a carga espiritual também. E a carga espiritual basicamente é a natureza humana de Adão, ponto. Então, se aquele menino fosse um filho de Maria com José, ele automaticamente seria alguém contaminado pelo pecado. Ponto. Ponto. Um óvulo sozinho, um espermatozoide sozinho, eles não carregam essa carga espiritual. É só quando há concepção. Então, o que que acontece? Você tem o óvulo de Maria, mas a intervenção do Espírito Santo. Essa natureza pecaminosa não é transmitida. Só por isso.
É por isso que, se não me engano, é o salmista que fala que ele foi formado de uma forma...
Em pecado foi concebido pela minha mãe.
Isso. É o
pecado. Você tem duas discussões a respeito disso. Não, boa. Porque o salmista fala lá, né, que em pecado ele foi concebido pela sua mãe. Aí você tem duas explicações. A primeira é que o salmista tinha essa noção, que todo mundo nasce em pecado. E a segunda seria que ele nasceu fruto de um pecado,
de um estupro, uma coisa.
Ou o pai engravidou a mãe antes de casar, alguma coisa nesse sentido. Só que lembrando que, se fosse o salmista Davi, ele era mais novo.
Ele era o caçudo.
Então a lógica é o quê? É pensar assim: eu já nasci com um erro, eu já nasci em pecado, que é a interpretação mais comum. Mas eu gosto de falar, porque você pode ler e ouvir a respeito.
É a relação que é o pecado.
Aí tem o que a relação não é o pecado, porque Adão e Eva tiveram relação antes da queda e não pecaram.
O pecado é porque depois que eles pecaram, nossa natureza. Aí vem aquela história, dá pra entender.
Aí Paulo fala em Romanos capítulo 1 que a gente corrompe até a natureza daquilo que Deus fez como algo bom. Cristo foi concebido, Maria mais o Espírito Santo, para não receber a carga do pecado de Adão que se dá na concepção. Então, quando há a concepção do espermatozoide com o óvulo, não é só a carga de DNA que é transmitida, é o pecado. Quando Deus interrompe essa lógica, fazendo com que, de maneira espiritual, aquele óvulo da Maria gerasse Jesus, essa transmissão do pecado não acomete Jesus, né? Ele não recebe essa carga, né? Última coisa aqui. Então, nós falamos de Jesus, Filho de Deus, no sentido do Messias, no sentido de ser divino, no sentido do seu nascimento sobrenatural e no sentido ético. Filho de Deus é aplicado a todo cristão no Novo Testamento, que a partir de Jesus, todo convertido é filho de Deus. Depois da obra de Cristo, todo convertido é filho de Deus. É naquele sentido que aquele que tem a experiência com Deus se torna seu filho. Olha como é que é interessante o jogo de palavras que a Bíblia faz. Você vai em João capítulo 3, versículo 16, está assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira, dando o seu filho unigênito. Unigênito significa único filho. Quando Deus envia Jesus ao mundo, Jesus é o único. Aí você vai abrir lá Romanos, capítulo 8, aí Paulo vai falar assim, olha, que Cristo veio ao mundo e através da sua obra ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. A partir da cruz, Jesus deixou de ser o único e passou a ser o primeiro. Ele veio para tornar-nos uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. A partir de que? Através de Cristo, ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A obra de Cristo na cruz transforma o filho único no filho mais velho. Dá acesso a todo aquele que crê também ser filho de Deus, tal como ele é.
Não sei se era na nossa tradição, dá essa conotação de poder. Mas a todos que todos receberam Deus o poder de serem chamados filhos de Deus.
O que é poder? Poder não é só força.
De ter acesso, não de ser super.
Poder não é força. É também status. No sentido de que? Autoridade. Capacidade, um nome, uma fama, um título, um reconhecimento. Aqueles tais qual receberam, deu-lhes o poder. Para a gente fechar aqui, vamos só ler esse versículo, que eu quero pegar a palavrinha no original que está lá. Vocês lembram lá onde está esse texto? É Romanos também, né? Se não estou enganado. É João 12, tem romance também, mas esse, o melhor é João 12. Vamos lá. Paulo trata disso também. Então nós paramos aqui no Filho de Deus. Semana que vem nós vamos no Senhor. João 1:12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Ele fala aqui, né? Para os que creram em seu
nome. É, ótimo aqui.
O que acontece aqui? Por que eu queria olhar ali?
Você tem algumas palavras para poder na Bíblia. A palavra mais comum lá no original é dunamis, traduzido em português é dínamo, fonte de poder, né? Fonte de força, que vem a palavra dinamite, né? Então isso aqui é uma tradução para poder. Só que a palavra que é traduzida por poder nesse texto é outra palavra grega, que é a exousia, que significa autoridade. É o mesmo termo que é utilizado para pastores, para líderes. Quer dizer que Cristo nos deu autoridade
e sermos filhos dele.
Exousia é poder de escolha, liberdade, permissão, habilidade ou força, poder de influência, autoridade ou direito.
Então aqui é autoridade, influência, direito.
Aí já melhora o texto, melhora? Aí você vê que não tem nada com o poder espiritual. É dizer, a obra de Cristo nos dá autoridade, nos dá o direito de também sermos filhos de Deus como Ele é. Certo? É isso. É o que Paulo fala na carta aos Romanos, né? Ele veio assumir o nosso lugar para que nós possamos ter o lugar que ele tem, que é de ser filho. Aqui. Você pega lá no Antigo Testamento, os anjos são chamados muito de filhos de Deus, né? Gênesis 6, filhos de Deus, coabitaram com as filhas dos homens. As pessoas chamavam os anjos de filhos de Deus. Para Deus, ele só tem um filho, que é Jesus. E depois de Jesus, nós, todos nós. Mas as pessoas chamavam os anjos de filhos de Deus. Vamos orar, né? Senhor, obrigado pela nossa aula aqui, por esse tempo de crescimento. Nos leve em paz. Nos dê um fim de semana abençoado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos aí. Até semana que vem.